A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Um prazer estar aqui hoje no estúdio improvisado, né, da Rádio Petroleira durante a pandemia para estar conversando com a Indianara Siqueira. Ela é candidata a vereadora pelo PT nessas eleições 2020. É também fundadora do grupo Transrevolução e é idealizadora do Preparanem e da Casanem. Tudo bem, Indianara? Como é que está? Prazer estar aqui contigo hoje no programa.
Estamos aí, né, no cansaço, né? Hoje foi um dia de dormir, tipo, 3 horas da manhã, acordar às 6, foi correndo, resolver a reintegração de posse aí, né, da ocupação Ágata, né, para onde foram as mães, né, e as crianças, juntaram, né, outras famílias, até a reintegração também da Casa Cruz, né, que aconteceu. A gente acabou levando para esse prédio da ocupação Ágata, que o pessoal cedeu, e hoje teve a reintegração. Então, as pessoas estão indo para outro prédio, né? Vamos ver aí se a gente consegue um prédio, né? Um imóvel público, né? Para que a gente possa fazer todas as negociações, como foram feitas com a Casa Nem, né? Visto que eu tive uma reunião aí com o Dom Orani Tempesta, né? Junto com o Luiz Mário, aí do Sindipetro, da FNP, né? O Alexandre, né? O Cláudio, o André, né, o pessoal aí da FIST, né, mais as gêmeas representando a Casa Nem, né, para a gente discutir justamente essa questão das desocupações, né, reintegrações de posses ilegais em época de pandemia, e também a questão de revitalização de imóveis ou de propor também um plano de habitação popular, fazendo uma proposta. E a gente já entra aí nessa, já para os mandatos aí que estiverem eleitos, né, para 2021. Bom, mas
tudo
vamos ao tema, né?
É sempre importante ter esses informes, né, de vocês aqui no programa. E a gente também está aqui hoje na mesa recebendo a presença da Rebeca Lang, primeira vez aqui no nosso Privatizar Faz Mal ao Brasil. Ela é ativista de Paris, da Internacional, e também atua junto a vários coletivos articulados na Fibra. Olá, Rebeca, tudo bem contigo? Como vai?
Tudo bem, Rosa? Muito contente de estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que seja que a gente possa trocar mais informações. Essa é realmente uma das nossas aspirações como ativistas internacionais, de poder fazer eco a vocês, a luta do brasileiro, e também fazer um barulho aqui, né, assim, fora do Brasil, para ter uma pressão internacional que impulsione, pelo menos, a sociedade brasileira a começar a compreender o que está acontecendo com o país. Fico também muito feliz de ver Indianari aqui com a gente, sou uma fã. O filme Indianari aqui em Paris fez um sucesso muito grande. Vocês sabem que Paris é uma cidade avanguardista, é uma cidade progressista, uma cidade onde eu vejo as minhas próprias filhas crescendo com muita informação, com formação, educação sexual desde muito cedo, a educação pela tolerância, a educação pela consciência cidadã. Então, são coisas que eu acho muito importante para a gente, como ativista internacional que vive fora do Brasil, de poder passar para vocês essa energia, esse intercâmbio de experiências e, principalmente, de luta. Porque aqui tudo que foi conseguido e está sendo mantido é através de luta, luta popular, luta de rua, luta de identitárias, todo tipo de luta, né? Então, é isso. Muito obrigada, enquanto caso, pelo convite.
Não, e muito mais, né, muito mais importante para nós aqui estarmos recebendo toda essa informação que você, né, domina aí em Paris, né? Porque aqui a gente sabe que nada chega. Então, ter um contato e ter, né, a possibilidade de poder se relacionar com alguém que está podendo passar as informações daí é essencial hoje aqui para nós no Brasil. E a gente está aqui também, né, com a presença do Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é diretor do Sindipetro RJ, da FNP, e é um dos coordenadores desse programa de política e formação sindical. Olá, Luiz Mário, tudo certinho?
É um prazer estar recebendo Indianari e Rebeca, tá, nessa luta contra as privatizações, nessa luta por defesa do sem-teto, a causa LGBTI. que é a causa de todos. Todos têm que se ajudar. Todos têm que se colaborar uns com os outros. E é importante estar aqui, duas companheiras, na área também de cinema, Genari, com dois documentários fantásticos que já fez, inclusive que passou em Paris. É, do contato com a companheira Rebeca, conseguimos apoio da CGT Paris para a última greve petroleira. Também a questão do projeto dos coletes abóboras, fruto dos coletes amarelos, lá de Paris, da França. Do relacionamento da FISH, sempre tem desdobramentos positivos para a nossa alma, para a nossa ação e luta. E da causa LGBTI também, fundamental isso. Conhecemos a Rede Fibra, conhecemos o Stop Bolsonaro, que é, aqui no Brasil é Fora Bolsonaro, e estamos sempre tentando interfaces entre Europa, mundo, com o Brasil, a política do petróleo, o petróleo é nosso, que já não está deixando de ser, 75%, chegando aos 80% do pré-sal não é mais brasileiro, e tendência a zerar essa conta. E também foi positivo na Europa, que foram mais de 800 reversões de privatizações voltando a ser empresas públicas, nos setores de água, energia, esgotamento sanitário, no hemisfério norte. Isso é muito importante, é um dado precioso. Enquanto a Europa volta a ser estatal e serviços públicos, né, no hemisfério sul fazemos ao contrário. Estamos doando tudo para privatizar tudo, inclusive os serviços públicos.
900 empresas reestatizadas, né, na Europa, pelo menos, porque isso aí é um dado que a gente teve de uma pesquisa feita em maio desse ano. Então, certamente esse número já aumentou, enquanto que aqui o Guedes tem uma lista de 18 empresas brasileiras para privatizar. Queria aproveitar, Luiz Mário, passar então agora, queria passar então primeiro para ti, Indianara, que está em campanha, né, está toda aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quais são as tuas perspectivas, assim, como é que está essa campanha, quem pode ajudar, como é que faz? Fala para a gente, assim, resumidamente, por favor.
Bom, primeiro sobreviver, né, a campanha, né? Então, que as pessoas às vezes brincam, né, quando está a campanha, minha vida já é uma campanha, né, então só vai se tornar mais intensa em época de eleição, né, mas ela Sim. já é uma campanha, né, então...
Diariamente,
né? Todo dia a mesma coisa, acordar e ir para alguma reintegração de bosta, ou ir para alguma greve dos petroleiros, ou ir para algum acampamento dos petroleiros, ou ir uma manifestação dos professores, desde o golpe, né, aliás, né, desde o golpe, né, contra a nossa presidente Dilma, tem sido assim, né, antes do golpe, lógico, a gente, né, participava intensamente aí de manifestações, mas a gente tinha, né, um tempo de respiro entre uma manifestação e outra, motivos específicos. Agora não, agora nossa vida toda, né, a gente protesta por tudo, para comer, para água, para morar, para ter energia, para tudo. Então, a gente virou, na realidade, uma vida de manifestação, e quando a gente não está manifestando, é um dia, dois, às vezes, por semana, que se a gente não está manifestando nas ruas, né, que não pode aglomerar, mas a gente não sai das ruas também, com álcool, com máscara e tudo isso, mas a gente está nas redes sociais protestando, né, então é complicado. Mas a gente sabe muito bem que a estatização, né, é necessária, porque o Estado ele tem que ter um mínimo de controle, né, sobre as empresas de um país, para que ele possa, inclusive, ter o poder de negociar, né, com outras nações, né, de negociar também com os empresários do local. Né. Então, o Estado não pode abrir mão de todas as suas estatais. Né. E nós temos aí como economista, né, como ministro da Economia, né, o Guedes, que foi um cara que ferrou Chile, né? Assim, o que esse cara está fazendo como ministro da Economia do Brasil, né?
Banqueiro.
Por favor, né? Não tem nem dele permanecer como presidente, como junto aí a esse presidente, né, que é desgoverno, né, esse Bolsonaro, né, como ministro da Economia. Então, assim, ele já ferrou um país como o Chile, né? Que está lá, inclusive, parabéns aos chilenos que se revoltaram, foram às ruas, estão conseguindo que a Constituição seja revista, né? Também parabéns ao povo da Bolívia que soube fazer, né, aí, com que o poder voltasse às mãos do povo, né? E é isso, né? Mobilizar a população para que a gente possa voltar, né, a ter o poder popular, né? Então, acho que é isso. E eu acredito que a Petrobras, né, tem que ser revista, a gente tem que ter um governo, né? Tem que ser revisto, mas nesse momento nós não não temos mais eleições presidenciais, nem para os governos do estado. Então, nós temos que jogar com as municipais. Nós temos que eleger o máximo que pudermos nas câmaras municipais de todos os municípios do Brasil, né? Acho que são 5.200 e alguma coisa município, 5.500 e pouco, não vou lembrar agora a conta exata. Temos que fazer o máximo com que governos municipais progressistas, né, no executivo, sejam eleitos, mas não basta só isso, que também tenhamos nas câmaras municipais uma bancada progressista de esquerda, né, para que os governos progressistas de esquerda que forem possam terem força. Porque não adianta você eleger no executivo e não ter uma bancada, né? E ferra, como aconteceu com a presidente Dilma no segundo turno. Então, o que a gente espera é isso. Então, para participar das campanhas, né, participar nas redes sociais, a gente vai fazer muita campanha para levar o primeiro turno. A gente quer a Benedita eleita no primeiro turno. A gente vai procurar fazer isso, vai chamar o povo mesmo, vai para as periferias, né? Vai se arriscar aí, né? Eu que estou, né, nesse protocolo de segurança aí, mas a gente vai arriscar, vai levar a campanha e vai pedir voto para mulheres pretas, para LGBTIA+, e para a Benedita. A gente quer que o Rio se torne uma Bolívia, né? E que a gente faça no primeiro turno Benedita ser eleita para a gente poder descansar, aproveitar e tomar o poder, né? Então, chamar os sindicatos, chamar a FNP para a campanha, que sempre foi apoiadora, né, da Casa NEM, do Prepara NEM, né, do Grupo Transrevolução, da FIST, né, MOB, essa galera toda, Sindipetro, né, aí com essa diretoria, né, que sempre esteve aí ao lado, né, sendo parceiros, então, para que a gente possa tomar isso de volta. O que a gente quer é poder outra vez para o povo. A gente só vai conseguir se a gente trocar quem já esteve lá. Não adianta colocar quem já esteve na cúpula da segurança, porque essa cúpula da segurança, quem comandou, também não mudou, né, uma segurança pública que só foi cada vez mais contra o povo. Então, já estiveram no poder da segurança pública, né, já estiveram no poder também aí o Paes, o Crivella, que não fizeram nada, né, nunca cuidou, né, da população. Né? Então, o Paes, né, a gente sabe, está aí com o bem desbloqueado outra vez, está com todas as questões, mas enfim, não vamos tocar nisso, porque isso é a justiça que vai ter que resolver. Né? Crivella, a gente sabe que vai dar um rombo de 10 bilhões, gente, para uma cidade como Rio de Janeiro. Ele fala que é porque a cidade não arrecadou, mas a cidade não arrecadou porque ele foi um péssimo gestor, né? Porque o Rio de Janeiro é uma empresa administrada, né, para que possa dar lucros divididos para os seus, para os seus municípios, né? Então, a questão é como organizar, como pegar uma prefeitura que vai estar não só com os cofres públicos, né, vazios, mas praticamente falida, né? Então, esse vai ser o desafio. E aí eu acho que vai ter que ter um mandato, né, com a Benedita, colaborativo e participativo, com a população participando diretamente no mandato, né, os coletivos populares, né, os movimentos populares de favelas, de periferias, de trabalhadores, né, como do Sindipetro, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, né, que está vindo aí uma reforma administrativa que corre o risco de passar e a gente tem que bloquear, tem que chamar o povo para a rua para bloquear isso, mas a gente tem que fazer um mandato participativo, colaborativo, né, comunitário, né, a gente tem que fazer a diferença, mostrar que o PT consegue sim aí recuperar suas raízes, né, recuperar suas bases, né, que são dos trabalhadores, da população, né, mais pobre, de favela, uma população preta, de mulheres. Então, nós temos uma nominata de mulheres maravilhosa, de várias áreas, e nós sabemos que precisamos dessa nominata para que Benedita possa governar tranquilamente e mudar realmente a realidade da cidade. Então, minha fala é nesse sentido, assim, chamar a galera, chamar a população, venham. Nesse momento, a gente não quer aglomerar, então a gente espera que no dia da votação, sim, venham com todo cuidado, com luva, com álcool gel para se proteger, mantendo distância, mas vamos votar. Nossa arma dessa vez é o voto e ali é o local para a gente depositar eles, são as urnas num mandato progressista de esquerda, como o da Benedita com a enfermeira Rejane. Né? Então, nós temos uma enfermeira também como vice, que tem muita experiência, muita experiência como parlamentar. Ok?
Tá ótimo. É isso aí. E a gente vendo, né, todo esse discurso, né, da Indiana Rai, que traz, né, tanta verdade sobre o que é realmente, né, o que está acontecendo realmente nas ruas hoje, porque ela fala do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que isso daí acontece em todas as cidades do Brasil. Ah, eu até fui fui pesquisar aqui enquanto tu falava, chequei aqui, 5.570 municípios, né? Então, realmente, é muita coisa e a gente sabe, a gente não sabe nem nada sobre o que realmente acontece por aí, né? E aí a gente traz aqui hoje a presença da Rebeca, que está em Paris e que vive justamente todo esse ativismo lá, né? Justamente levando para lá essa luta, né? A começar pelo Stop Bolsonaro, né, Rebeca?
Sim, exatamente. Acho assim, foi um primeiro grito, desde que ele foi eleito, já foi falar fora essa pessoa, né? Assim, se vocês souberem, sim, a gente já trabalhou um texto, já fizemos assinaturas e tem todo mundo sabendo que desde o primeiro dia ele faltou com decoro, ele cometeu crime de responsabilidade, a eleição foi fraudada, foi uma manipulação, mais uma manipulação, um golpe baixo com a população brasileira que infelizmente é subjugada mesmo, é controlada, né, pela narrativa da mídia dominante, não só a Rede Globo, que tem um discurso progressista de direita que engana muita gente, quanto a mídia, as outras mídias, agora inclusive essa religiosa, que é um furacão, né, na cabeça das pessoas, infelizmente. Então, assim, essa coisa do Stop Bolsonaro, Rosa, foi uma coisa quase que espontânea, como quando a Dilma caiu, nós fizemos muitas manifestações nas ruas, não vai ter golpe. Depois, quando o golpe aconteceu, a gente falava, esse governo é ilegítimo, né? Fora do Brasil, a cada vez que a gente comunicava com a imprensa, com os parceiros, com a população, com todo mundo que falava o que está acontecendo no seu país, né? A gente falava, o governo é ilegítimo, esse senhor Temer golpeou, foi todo um golpe, como não é o primeiro da nossa história. Então é uma questão assim também de aprender, saber, de se lembrar da história. Nós tivemos vários exemplos de como a elite brasileira trabalha quando o país está começando a ter autonomia, quando o país começa a entrar num rol das nações assim, com peso. Foi isso que estava acontecendo com o Brasil. O Brasil entrou para o BRICS, passou a ser reconhecido como um país de grande potência realmente futura, né? Era um país para investimentos que iriam dar frutos para a economia no futuro, que quebraria a hegemonia também do dólar americano, da dominação das elites brancas que sempre dominaram. Então, isso tudo são características que, para nós, a gente nunca deixou essa narrativa cair, não. Indianari, quando fala, e vocês todos, quando vocês lembram, que a ruptura democrática com a queda da presidenta Dilma foi a abertura de um processo com um efeito dominó, né, que é muito evidente e que não é isolado, não é um fenômeno isolado, é um fenômeno do Brasil como um país continente e dos outros países da América Latina que foram sofrendo essa influência, né, do conservadorismo que surgiu do nada, mas que na verdade estava sendo engendrado ali há muitos anos através da narrativa da mídia. Eu queria só fazer um comentário interessante com relação ao que Indianari fala e que eu acho muito importante, minha gente, são essa coisa das eleições, né? Porque o governo, por exemplo, nas eleições municipais de 2016, nós acreditávamos que o povo já estava com a consciência de que aquele golpe era um absurdo e que teria que votar massivamente na esquerda, nos partidos progressistas. Mas a gente viu que não, porque as pessoas ainda estavam na influência da Lava Jato, daquele discurso de anticorrupção que acaba chegando na onde o ponto que eu quero chegar a vocês faz parte de uma estratégia da elite não querer que as pessoas gostem de política, falem de política, entendam o que acontece com a política, porque um povo educado, um povo com consciência política não vota na elite, né? O povo com consciência não vai votar em projeto da elite. E, então é muito importante que vocês trabalhem nisso e nós todos fora do Brasil e dentro do Brasil, imagino vocês. A gente tem que pensar que é importante ter representantes nas câmaras municipais, assim como é importante ter representantes nas câmaras estaduais, quando for ter eleição para o governo do Estado e depois a nível do Congresso, do Senado. Como imaginar que um governo progressista, como foi até agora de Lula e Dilma, poderia se perpetuar realmente com um projeto de nação soberana sem ter o apoio parlamentar necessário, sem ter a governabilidade? E a governabilidade vem também das cidades do interior, das câmaras municipais. Então, é uma coisa ligada na outra. Se o Brasil, se a gente conseguir passar a mensagem para o povo brasileiro dizer que não é possível que eles fiquem votando na elite, que foi, por exemplo, que eles fazem em São Paulo, votando no PSDB, desde que eu era menina, saí do Brasil, São Paulo só elege o PSDB. Os outros, o estado do Rio, Indianari, Luiz Mário e Rosa, vocês também nunca elegeram, fora Brizola, depois nunca mais, era só gente do Centrão, do MDB. Essa consciência de que existe dois campos, um campo progressista, que é o de esquerda, e um outro campo, que é o campo que defende o projeto da elite, é muito importante a gente conseguir passar essa mensagem para a população. E para fechar um pouquinho minha reflexão com relação também ao que vocês comentaram a respeito das estatizações, né? Reestatização das empresas na Europa, é muito importante vocês saberem, e a gente tenta passar sempre essa informação, que o Estado europeu, assim, todos os países da Europa, mesmo durante as privatizações, o serviço público mínimo republicano, ele sempre existiu, né? Isso significa que todo cidadão que nasce na Europa e os que têm direito de viver aqui, como eu, como estrangeira, ou filhos de estrangeiro, né? O tempo que você está aqui legalmente vivendo nos estados da Europa, todas as pessoas da tua família e você e todos os cidadãos europeus vão ter direito à educação básica da mesma qualidade em todo o território nacional e todo da Europa, a mesmo nível de hospitais públicos, o mesmo nível de acesso à formação profissional. Enfim, é uma coisa assim, eu acho importante os brasileiros entenderem isso. O Estado republicano existe, ele é possível, né? Ter o mínimo de implicação do Estado como responsabilizante, ele é responsável da vida dos cidadãos. Cidadão não é mão de obra, cidadão é recursos humanos.
Não, né? É o que a gente tem aqui, né, Rebeca?
Lógico que não, mas é isso que é importante para vocês terem essa informação, né? Mesmo se na Europa eles têm praticado políticas de austeridade, que a gente chama que tem um cunho neoliberal, há anos eles estão tentando cortar certos direitos conquistados, há anos eles tentam, a verdade é que o mínimo a população não deixaria acontecer, entendeu? Porque o Estado, ele é responsável do seu cidadão. Mesmo quando aqueles que veem o Estado como uma empresa, ela sabe que para a empresa ser competitiva no mercado internacional, ela tem que ter cidadãos capacitados. A capacitação profissional dos cidadãos de um país faz parte do próprio investimento em recursos humanos da empresa, Estado, nação. E só nessa você já vê a diferença do resultado, né? No nosso Brasil e na América Latina, como na África, o império, esses estados-nação, nunca deixaram esses países chegarem a esse patamar. Porque quando a população chegar a esse patamar de direitos adquiridos e de um Estado presente, um Estado que defende o interesse da sua população e não de uma elite rica que sempre foi dona das terras e de tudo... quando vocês chegarem, quando o Brasil e a América Latina e a África chegarem nessa consciência, eu tenho a impressão que aí as coisas vão começar a mudar. E é nosso papel mostrar para vocês, falar para vocês sobre isso. Sim. O Estado aqui, mesmo que privatizou, ele nunca deixou de garantir da maternidade, a universidade, a inserção social dos seus cidadãos, né? E isso é muito importante, gente. É muito importante, porque o Brasil e nossa América Latina não merecem esse destino de submissão que a elite vai ficar impondo aí, né? Vai dominar. A elite nunca vai deixar o Brasil chegar num patamar. Cabe a nós trazer esse patamar. E ele só vem por uma mudança de consciência política. A briga, a luta é de classes, né? O opressor e o oprimido. O lado do trabalhador é o lado da esquerda progressista ou oprimida. O outro lado é a direita. Né? É a direita soberana, dominante, que vai privatizar, que vai falar que é o Paulo Guedes, é o Trump, é essa gente aí. Né? Que, enfim.
E a gente hoje, a gente ainda tem que lidar ainda mais com essa questão de notícias falsas, das redes todas, né? Trabalhando em prol disso, então fica ainda mais complicado, porque justamente essas pessoas que não têm acesso são as pessoas mais fáceis de serem levadas a um pensamento errado, né? E aí, até por isso que a gente chegou a esses governos aí. Luiz Mário, por favor, uns comentários rapidamente para a gente poder fazer mais uma rodada.
Petroleiros, petroleiras, rádio ouvinte, da Rádio Web Petroleira, lembre-se o seguinte, como foi a fala das companheiras. Votar no Legislativo é importante, assim como votar no Executivo. Estejam alinhados politicamente, a nível partidário. Senão você deixa o Executivo na mão se você vota na oposição a ele no Legislativo. Vote de forma casada, ideologicamente. E para preservar os direitos da sociedade, direitos humanos, e combater os governos fascistas, nazistas, é necessário o seu voto à esquerda. Se você quer uma empresa estatal, se você quer uma empresa pública, serviços públicos, vote nos candidatos de esquerda. Por isso, eu saúdo a Bolívia e o povo boliviano. Por isso, saúdo Cuba, por tudo que tem feito de bom durante a pandemia e sempre. Saúdo Venezuela, por serem resistência, por serem luta. Cuba isolada do mundo pelos Estados Unidos da América. Ainda com um pedaço de território, Guantánamo, lá dentro, sob domínio americano. Imagina se esse país tivesse liberdade econômica para se relacionar cientificamente, tecnicamente, com todo o planeta. O como seria revolucionário essas relações comerciais, intelectuais, do povo cubano com a humanidade. Não vou me estender muito, mas eu tenho que agradecer a Rebeca, agradecer a Indianari. Tudo que vocês fazem pela Petrobras, fazem pela sociedade brasileira. Muito obrigado por vocês fazerem muita coisa pelo nosso povo. Passo a palavra, Rosa.
Bom, agora a gente já está aqui chegando quase ao final do nosso programa e eu vou passar para mais uma rodada com as nossas convidadas, né, com o Luiz Mário também. Mas eu já queria, Indianarai, que você já repercutisse, né, essa fala da Rebeca também, do Luiz Mário, sobre todas essas questões que eles trouxeram, né, que a gente acaba vendo que tem, né, essa emergência de se tomar atitudes nesse momento, né? E aproveitando essa campanha de eleições 2020, a gente tem aproveitado, inclusive, para fazer, né, essa campanha de trazer, né, ao Brasil, a todos esses municípios, né, candidatos que sejam capazes de trazer essas, né, mudanças e também serem corajosos, né, porque tem que ter coragem para enfrentar o que está hoje aí instituído, né, Indianarai?
Sim, então, eu acredito, bom, como você mesma respondeu, são 5.570 municípios, né? Sim. Eu acredito que se a gente conseguir em 60%, vamos jogar 70%, mas 60% governos de esquerda e progressistas, né, a gente consegue já começar uma revolução, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um máximo de candidatos também no legislativo, né, da Câmara Municipal, né, para que a gente possa fazer isso. Então, não, lembrando que não vale mais voto em legenda. Vocês têm que escolherem o prefeito ou a prefeita, né, de esquerda progressista, né, centro-esquerda progressista, e o candidato, entendeu? Não vale, não tem mais coligação para candidatos a vereadores, entendeu? Não vale votar na legenda achando que vai eleger uma grande bancada, porque isso não existe mais, isso mudou, entendeu? Então, nós precisamos que as pessoas escolham um candidato e vão candidato, né? Mas se nós conseguirmos isso, nós conseguirmos uma revolução, né? E eu acredito que nesse momento é o que nós estamos precisando, né? Nós estamos precisando disso mesmo. Então, Luiz Mário, né, que sempre é parceiro aí na luta, a Rebeca de Paris, né, que a gente sempre dialoga aí, é a gente multiplicar, a gente começar a pedir, entendeu? Que, inclusive, se a gente conseguisse convencer as outras candidatas, né, a prefeita aí, né, a gente conseguiu convencer a Rejane, né, a ser vice, né, que já é ótimo. Mas se a gente conseguir que a esquerda, que a Marta, que a Renata se unissem à Benedita, eu tenho certeza que a gente levava no primeiro turno. Se fizesse um acordo, se a esquerda realmente fizesse um acordo, como o PT quis fazer com o pessoal de Benedita ser a vice do Freixo e não aceitaram, né? E aí lançaram a Renata, o que eu acho, a Renata tem toda a sua capacidade aí, mas eu acho que nós precisávamos de uma outra força, né? Mas enfim, né? Agora já foi, eu acho que ainda dá tempo de se unirem e unirem para fazer com que a Benedita ganhe. Porque senão a gente risca, sabe, outra vez segundo turno, e a gente tem que garantir decidir já no primeiro turno, entendeu? Então a gente tem que forçar isso, eu acho que os petroleiros têm que entenderem, a FNP tem que trazer esse debate, fazer com que a gente aposte na Benedita, entendeu? A Rebeca lá de Paris, sabe, fazer esse movimento todo para a gente ver se as outras candidaturas também de mulheres aí possam virem, né, junto com a Benedita, para que a gente possa levar logo no primeiro turno, resolver a situação, ter uma maioria também de mulheres pretas aí, né, LGBTIA+, nas câmaras municipais, né, lógico que essas pessoas também de esquerda progressista, né, para que a gente possa governar com tranquilidade e fazer uma revolução através dos municípios. É isso que nós queremos. A gente já teve aí o exemplo de que não fazer isso foi um erro em 2018 e a gente não pode repetir 2018 de jeito nenhum. Não podemos. Nós temos que ter responsabilidade nesse momento, né? E nós não queremos que isso se repita. Mas se continuar essa luta fratricida, é o que vai acontecer. Então, a gente tem que ter os municípios nas mãos para que a gente possa forçar os governos nos estados e, forçando nos estados, a gente derruba no federal e coloca outro governo no poder. E talvez, antes ainda, a gente derrube a chapa toda. Já. A gente já derruba já Bolsonaro, Guedes, Mourão, todos eles a gente daqui a fora, entendeu? Esse Mourão não tem nem condições, né? Ele não tem condições nenhuma, né, de ser, né, presidente do país. Né? Lembrando que ele tem um ranço aí, né, de Lula, né, porque sobre o comando dele houve muito assassinato no Haiti, houve muito estupro, né, e ele foi retirado justamente desse comando, entendeu? Então ele é um solidário, né, um cúmplice do estupro e da violência contra os seres humanos, né, porque era uma força de paz que se transformou em uma força de terror. O Brasil inclusive, taxado lá no Haiti como terrorista por conta disso, entendeu? Então ele não tem condições nenhuma. Enquanto a gente está aí com mais de 150 mil mortes por Covid, eles estão fazendo o quê? Brincando de guerra na Amazônia, gastando mais de 6 milhões na Amazônia, e a gente está aí com essa mortandade toda através do Covid. Então isso não pode acontecer. Vamos votar dessa vez para retirá-los de lá. E o voto na esquerda, o voto na Benedita, não é um voto na Benedita, não é um voto em mim ou nas mulheres pretas de esquerda, não é um voto nessas pessoas. É um voto em cada cidadão. O cidadão está votando nele mesmo. Está votando contra tudo que está aí, contra toda essa destruição. Então, você está votando para tirar eles do poder. A gente tira eles do poder e coloca todas as discussões na mesa e começa do zero. Era isso.
Desculpa, tá ótimo, Indianaray. É isso daí. O tempo aqui que é curto, né, para tantas coisas importantes, tanto recado, né, que você tem para trazer. Mas acho que está dado... Né? E a gente está acompanhando aqui bem de perto todo esse processo. Com certeza a gente vai estar falando aí contigo de novo antes do dia, né, das eleições em novembro. Vamos passar agora para a Rebeca. Rebeca, vou pedir para você já aproveitar e se despedir dos ouvintes, por favor.
Tá bom, querida. Eu acho também, eu fico tão emocionada quando eu escuto a força, a energia positiva, proativa e projetiva, né? Assim, de projetar para o futuro, porque tudo depende realmente da ação política, né? Tanto dos ativistas, como das mobilizações dos sindicalistas, quanto das pessoas que dão a cara a tapa, como a Indianari está aqui presente, para se candidatar aos cargos públicos, né? Do legislativo e tudo mais. Eu acho isso muito importante. A gente tem que... Penso que é fundamental vocês tomarem essa problemática com muito carinho, porque o povo brasileiro é vítima, né, dessa manipulação da opinião pública. Eu acho assim, o trabalho, admiro demais o trabalho dos resistentes, das pessoas de esquerda, das pessoas que se mobilizam, os líderes dos movimentos sociais, vocês do sindicato, vocês são pérolas raras, né, da nossa sociedade, são vocês que vão realmente salvar e poder resgatar o país, mas é um trabalho de formiguinha, um trabalho de longa lena, que a gente fala, um trabalho realmente de muita dedicação. porque ele é muito importante. A gente tem que resgatar a confiança dos cidadãos que foram captados, cooptados, doutrinados por essa massa de informação que é a mídia dominante. E eu queria concluir uma coisa com vocês, que eu acho assim, fundamental, lembrar que o projeto neoliberal, inclusive na Europa, né, que a gente chama de projeto de austeridade, esse projeto neoliberal é um projeto que não pode contar com cidadãos conscientes. Ele é um projeto baseado na ideia do Estado mínimo. E o que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é uma proposta, desde o final da Segunda Guerra, criada pelo Instituto do Pensamento Neoliberal, que tende a controlar a opinião pública justamente para que o cidadão não queira exercer a sua cidadania. E como é que eles conseguem fazer isso? Eles foram trabalhando na cabeça das pessoas de que a política é tudo igual, que não adianta votar à direita ou à esquerda, que todo mundo é a mesma coisa, que político rouba, que político usa dinheiro para enriquecer. São mensagens que, desde o final da Segunda Guerra, esses institutos do pensamento, que a gente chama de institutos do pensamento neoliberal, espalharam-se no mundo todo, conquistaram professores, acadêmicos, quadros, dirigentes das empresas, da mídia, artistas, inclusive, que têm essa ideia do Estado mínimo. E isso é um conceito, gente, que é muito importante para a gente ter em mente. O nosso cidadão comum, o cidadão que não tem formação política, que não tem essa dedicação, que está na alma, essa compreensão, ele é submetido a um bombardeamento 24 horas por dia, 7 dias sobre 7, de mensagens que vão dizer política é tudo igual, não existe direita e esquerda, neoliberalismo é a solução, nenhum Estado socialista deu certo, e eles negam a realidade, são negacionistas, inclusive dos benfeitos, do legado dos governos progressistas de Lula e Dilma, que estavam longe de serem o ideal, mas estavam levando o país num caminho de busca dessa igualdade, do desenvolvimento nacional e inclusão social. E para terminar, só porque é muita coisa, como você falou, Rosa, muita vontade de trocar muita opinião com vocês, para terminar, que eu acho muito importante, e eu volto a confirmar isso com meu amigo Luiz Mário, a pauta da privatização da Petrobras e das privatizações em geral, ela é muito importante. Gente, é uma pedra angular do golpe de Estado. Foi um projeto de nação que foi parado lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Depois o povo elegeu Lula, elegeu Dilma, mas esse projeto neoliberal de privatização, ele ficou suspenso. E a gente viu que o José Serra, o Temer, eles faziam parte já dessa magoia de querer voltar a privatizar, inclusive a Petrobras, com a descoberta do pré-sal e tudo mais. Essa noção, gente, é a chave da nossa conversa. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, em como passar essa mensagem para a população. Não existe nenhum país do mundo civilizado, desenvolvido, rico ou pobre, que pode dizer faz bem vender a nossa própria riqueza natural. Não é possível, né? Nenhum país, nenhum. Ao contrário. Eles vão ficar felizes de descobrir que no solo deles foi descoberta uma jazidazinha de petróleo. Ou acharam pedras, diamantes, bauxita, ferro, minério. Os países não vão dar para a empresa estrangeira a riqueza natural, né? Assim como os seres humanos desse país são riquezas do país. É um investimento. Investir no ser humano não é na mão de obra, são recursos humanos da nação. Os recursos naturais, os recursos humanos, é isso que eles querem tirar da noção das pessoas, né? O Brasil pertence a vocês, pertence ao povo brasileiro. As riquezas naturais têm que ser usadas para o benefício da nação, bem-estar social, para chegar no patamar do que a gente chama Estado republicano democrático de direito, né? Então, contem comigo, pensem realmente com carinho nisso tudo. Eu acho que a gente tem que ter muito carinho com o povo brasileiro. As pessoas podem ser cobradas, sim, né? Quem tem mais formação política, intelectual, quem estudou mais, que caiu no conto do vigário neoliberal da Globo e dessa turma aí, dos golpistas, né? Quem derrubou a presidenta Dilma e que está aí mentindo até hoje, baseando nessa ideia que é melhor o povo desencantar da política, porque política é tudo igual. Não é.
a esquerda brasileira provou que não é igual. Eles incluíram, eles desenvolveram, eles fizeram o PIB crescer, eles pagaram a dívida, eles estavam criando condições do Brasil virar uma nação que abraça e que se preocupa de toda a sua população. E esse legado não pode passar nessa salada ideológica da manipulação da opinião pública exercida pela mídia brasileira e pelos atuais governantes, né? Obviamente. Tá bom? É isso.
Tá
obrigada,
ótimo.
Viu? Muito
tá
obrigada.
Ótimo, Rebeca. Convite. Imagina, a gente que está aqui super agradecendo, né, por você ter participado, por vocês duas terem tido esse tempinho aí diante de tantos afazeres, de tanta luta para ser realizada, mas disponibilizaram essa mais de meia hora até, né, com a gente aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil. Uma honra ter conversado com vocês. A gente recebeu aqui a Indianaray Siqueira, candidata vereadora pelo PT nessas eleições de 2020, é fundadora do Grupo Transrevolução e idealizadora do Prepara Nem e da Casa Nem. Muito obrigada, Indianaray, desejo toda sorte aí para você nessa campanha, muitos votos, né? E também agradeço a presença aqui da Rebeca Lang, ativista de Paris, ela também é da Internacional, atua, né, no grupo de coletivos articulados Fibra. Um prazer estar com vocês duas aqui. Eu vou me despedindo também, espero pelos ouvintes, internautas, no próximo programa. Peço que compartilhem. O programa está disponível no canal do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br, Rádio Petroleira. Também está disponível no Spotify para vocês ouvirem à vontade. E também a gente recentemente começou a postar aí o áudio no YouTube para que a gente possa ter aí mais ouvintes, né, mais participantes e comentários com a gente aqui. E passo agora a despedida, então, para o Luiz Mário Nogueira Dias, que é diretor do Sindipetro RJ, um dos coordenadores do programa de política e formação sindical. Um abraço a todos, até o próximo. Luiz Mário, por favor.
É a luta, é um processo de formação, né? A luta começa com a pessoa ser formada na família, vai à escola, se forma ainda mais, de forma sistêmica, e de forma revolucionária vão ter professores que vão ter várias tendências ideológicas e vão ter que explicar esses caminhos, orientar os múltiplos caminhos da política. E isso é importante começar cedo. Na sua família, dentro da escola, dentro da faculdade, da escola técnica, você tem diversidade. Você aprende desde cedo que há diversidade sexual. Isso não é para ser espanto. Uma criança olha para um homem ou um homem namorados e não vê isso espantado. Mulher com mulher, o travesti, e se olhe como seres humanos. O olhar da criança mostra isso. O olhar da criança mostra seres humanos. E não, entre aspas, aberrações. Uma sociedade que temos aqui no nosso país e no mundo. Toda forma de homofobia, transfobia, é um processo nazista. E tratar as pessoas. Também como a questão também dos povos originários, nossos índios, entre aspas, sendo assassinados pelo Brasil afora desde 1500. E nesse governo ainda mais acentuada essa desgraça do quadro brasileiro. A Amazônia sendo destruída, Centro-Oeste também. Estão destruindo tudo. Então peço a cada um que multiplique esse áudio. Assista a TV Petroleira, assista a Rádio Petroleira, assista vários programas de esquerda, vocês vão se informar mais, com fatos e dados. Eu peço que leiam um livro que o professor José Carlos de Assis lançou agora, O Mito Sem Máscara. Está praticamente gratuito, R$5. Participem da luta do dia 28 de outubro, dia do funcionalismo público, porque eles sendo exterminados, nós, como já estamos, as empresas públicas, se não houver adesão maciça de uma única classe trabalhadora, eles se vão e nós também. Participe do dia 28 em atos presenciais. Em que a Casa Nem, a FISH, o movimento do Comitê Fora Bolsonaro, Sindicep, Comitê de Lutas, Comitê de Defesa das Empresas Públicas, vão participar presencialmente aqui no Brasil. Assim, espero também o Stop Bolsonaro, no dia 28, também faça muita barulho aí no exterior e repercuta no exterior nossas lutas aqui no Brasil. não está fácil aqui no país. Tá muito, nosso povo está sofrendo muito. Não é pouco. Toda hora tem uma bala encontrada. E sempre é negro, negra, criança, favelada, LGBTI, povo originário, e recebe essa bala. A bala vem do Estado. Privatizar faz mal ao Brasil, reage brasileiro. Venha para a luta você também. Muito obrigado a todos e todas.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.